do resultado final a quando da votação final global. Ou seja, ninguém pede um cheque em branco. Aquilo que todos prometemos, aquilo que todos temos o dever de fazer, é consagrar em força de lei os compromissos que entretanto negociamos e que entretanto assumimos. Mais estranho ainda, para ser verdade, para ser claro, é que se pretenda chumbar este orçamento em nome de divergências sobre temas que nada têm a ver com este orçamento. É o caso, por exemplo, da legislação laboral, que não é matéria deste orçamento, que só agora iniciou o debate público e que necessariamente, por ser da reserva de competência legislativa desta Assembleia da República, aqui terá um dia de ser apreciada e votada, podendo então merecer o voto favorável à abstenção ou o chumbo desta Assembleia. Acresce que é não só pôr em causa um bom orçamento, com as melhorias, entretanto, alcançadas, mas também impedir a concretização da mais ambiciosa agenda para a dignificação do trabalho, com o combate à precariedade, ao abuso do trabalho temporário, à regulação do teletrabalho e ao trabalho nas plataformas digitais e à conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. É isso que, efetivamente, se põe em causa nesta votação. Nenhum partido foi mais longe que o Bloco de Esquerda nesta ideia de discutir no Orçamento de Estado o que nada tem a ver com o Orçamento de Estado. Das 9 famosas propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, 5 são alterações ao Código de Trabalho, que têm o seu momento próprio para serem discutidas e para serem votadas. Uma, a dedicação plena dos profissionais da saúde, tem lugar para ser discutida e debatida no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que foi colocado pelo Governo a semana passada em debate público. Uma sétima, que tem a ver com a criação da carreira de técnicos auxiliares de saúde, é matéria necessariamente de negociação coletiva, de legislação pelo Governo, sendo, aliás, que na Assembleia da República o que não faltam são iniciativas legislativas para criar esta carreira do técnico auxiliar de saúde, bem demonstrando que não é matéria que tenha que estar incluída nesta lei do orçamento. A oitava questão tem ainda a ver com o fator da sustentabilidade, pedra angular da reforma da segurança social e que só pode e só deve ser discutida na sede própria, que é a revisão da Lei de Bases da Segurança Social. Ou seja, das 9 propostas apresentadas, 8 nada têm a ver com esta proposta de Lei de Orçamento de Estado. E a nona, a única que tem a ver com esta proposta de lei de Orçamento de Estado, garantir a possibilidade da reforma antecipada aos 60 anos por quem tem 80% de incapacidade, foi aquela a que o Governo já deu público e inequívoco e irrevogável assentimento à sua votação em sede de especialidade. Em suma, posso continuar, Sra. Deputada Mariana Mortágua? Muito obrigado pela gentileza. Em suma, quem quer melhorar o orçamento de Estado, quem quer contribuir para regulamentar a Lei de Bases da Saúde, com a aprovação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, quem quer rever a legislação laboral, batendo-se por uma agenda de trabalho digno, não deve nem inviabilizar o debate na especialidade deste Orçamento de Estado, prejudicando assim a sua melhoria, nem fazer pregar a continuidade desta legislatura, assim impedindo a aprovação do Estatuto do SNS e a revisão da legislação de trabalho. E para que também todos tenham bem a noção do que é pedido a cada um. Não é necessário que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português ou o PEV votem a favor desta proposta de lei. Os votos do PS são suficientes para derrotar os votos da direita. Basta que a esquerda, à esquerda do PS, não some os seus votos aos votos da direita para que o orçamento do governo do PS possa ser viabilizado nesta fase da generalidade. E permitam-me à parte, se já se tinham esquecido do que era mesmo um orçamento de direita, ainda bem que o Sr. Deputado Rui Rio foi tão claro a explicar aqui o que seria um orçamento da direita, se a direita governasse. Por isso, a escolha política da esquerda à esquerda do PS é muito simples. Com quem quer estar? Quer estar com o governo do PS ou quer somar-se à direita contra o governo do PS? Percebo, obviamente, a indisfarçada alegria da direita com a inesperada interrupção da nova situação política que se iniciou em 2016 e que esta votação parece ir interromper. Sim, o Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo tem toda a razão. Para mim, um voto contra da esquerda à esquerda do PS neste orçamento não é só uma frustração pessoal, é também uma derrota pessoal. Porque, ao contrário do que muitas vezes a direita gosta de repetir, a solução construída em novembro de 2015 não foi uma solução de recurso. Em junho de 2014, quando apresentei a minha candidatura à secretária-geral do PS, defendi o fim do arco da governação. Quando apresentei a moção ao Congresso do PS de novembro de 2014, defendi o fim do arco da governação. E permitam-me, não é por imodéstia, citar o que disse no encerramento do Congresso do PS em 30 de novembro de 2014, um ano antes das eleições. Nós recusamos o conceito de arco da governação, como delimitando quem são os partidos representados na Assembleia da República que têm acesso e a legitimidade a partilhar a responsabilidade governativa. Em democracia, quem decide, quem representa o povo, é o povo. Ninguém se pode substituir ao povo a excluir parte dos seus representantes das plenas responsabilidades. Portanto, que fique claro, nós não excluiremos os partidos à nossa esquerda da responsabilidade que também têm de não serem só partidos de protesto, mas serem também partidos de solução para os problemas nacionais. Nasci à esquerda, fui criada à esquerda e a esquerda é a minha família. Acho que a esquerda pode ser muito mais do que a não-direita ou a mera oposição à direita. Acredito que a esquerda tem todo o potencial para construir futuro e levar o nosso país mais além. Que a esquerda não está condenada ao protesto e que a esquerda pode ser o governo equilibrado, responsável, que é capaz de transformar o país. E frustrado, sim, mas orgulhoso também da caminhada que conseguimos fazer desde 2016 até agora e de ter sido possível provar que era possível virar a página da austeridade sem termos saído do euro e de provar também que não tínhamos saído do euro para virar a página da austeridade. Sim! Sim, orgulhoso de, apesar de todas as vicissitudes, que são muitas, termos sido possíveis, ter sido possível mantermos um conjunto de partidos à esquerda com uma identidade própria bem vincada, bem construída ao longo da história, em que ninguém confunde uns com os outros, e durante 6 orçamentos consecutivos ter sido possível, com todos ou com quase todos, encontrar soluções que viabilizaram a governação. Sim, tenho orgulho de, apesar de todas as vicissitudes, de toda a improbabilidade, de toda a novidade desta solução, estes 6 anos terem sido um período superior aos 4 anos dos 3 primeiros governos da AD, aos 3 anos do segundo governo da AD e aos 4 anos do último governo da Aliança Democrática. Sim, fomos mais estáveis. Tenho pena, por isso, sim, que não se queira retirar todo o potencial desta solução governativa e se considere prematuramente fechado que haja caminho para andar. E sei bem que partilho esta minha frustração com os 2.740.000 eleitores que em 2019 votaram para dar continuidade à geringonça. Mas sei também, porque uns acham que eu sou otimista, mas sobretudo sou confiante no meu país e nos portugueses. Confio por isso que esta vitória da direita seja uma vitória de Pirro e que a minha frustração e à frustração destes 2.740.000 eleitores se possa converter numa maioria reforçada, estável e duradoura numa próxima sessão legislativa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este foi, de facto, um debate à esquerda em que a direita esteve praticamente ausente. A direita fechou para obras e, manifestamente, não é ainda uma alternativa à governação do país. Limita-se à nova ladainha, que é comparar a convergência europeia, escondendo um facto singelo, mas determinante, é que os únicos anos, desde o princípio deste século, em que Portugal cresceu acima da média europeia, os únicos anos deste século em que Portugal convergiu com a União Europeia foi 2009, e depois 2017, 2018, 2019, e tudo se prevê que volta a ser este ano, em 2021. E não sei se deram bem conta, é que em cada um destes anos A direita estava na oposição e o PS estava no governo.